Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Mais uma vez, o racha entre os integrantes da esquerda brasileira ficou escancarado no último sábado, dia marcado por atos contra Jair Bolsonaro pelo país. Na Avenida Paulista, a manifestação, que não teve o público esperado, mais uma vez, terminou com ataques mútuos. Ao discursar, o presidenciável Ciro Gomes, do PDT, foi vaiado. E quando deixava o ato, sofreu uma tentativa de agressão. Uma pessoa tentou atirar uma garrafa de bebida em Ciro. E o carro do político foi atingido por vários pedaços de paus, jogados por manifestantes. Algumas pessoas entraram em confronto com a polícia, que revidou com gás de pimenta para tentar conter parte da multidão. O PDT acusa o PCO, o PT e a CUT pelo ocorrido e afirma que o candidato foi vítima de uma emboscada. Os dirigentes dos partidos lamentaram a agressão. Ciro Gomes disse que não vai se intimidar e pediu uma trégua até o Natal. Houve ainda uma ação dos chamados Black Blocs, que queimaram uma bandeira do Brasil. E sobre essas manifestações e a agressão a Ciro Gomes, conversamos com Fernando Haddad, do PT.
A vaia e o aplauso é parte da democracia. Isso é uma coisa. Agora, agressão física não tem nada a ver com isso e a gente não pode aceitar. Eu sempre fui contra qualquer tipo de repúdio às agressões do Ciro Gomes. O Ciro Gomes vem agredindo verbalmente a mim, a presidenta Gleisi, ao presidente Lula, há 3 anos. E você nunca ouviu da minha parte uma menção desabonadora à figura dele.
Reportagem especial do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos denuncia que cerca de 330 empresários, artistas, banqueiros, políticos de todo o mundo têm empresas offshore em paraísos fiscais. Os documentos reunidos pelos jornalistas foram chamados de Pandora Papers. Neles, os dados de 2 brasileiros, o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Guedes abriu uma empresa no exterior em setembro de 2014, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe. Nesta conta foram depositados $9.550.000. No câmbio atual, daria mais ou menos R$51 milhões. O ministro mantém a conta ativa. Campos Neto aparece como dono de uma offshore com sede no Panamá. O presidente do BC criou sua empresa em 2004 e tem mais de US$1 milhão. Quando assumiu o Banco Central, em 2009, Campos Neto ainda controlava a empresa, que foi fechada 15 meses depois. Ter uma offshore no exterior não é crime, desde que seus dados e lucros e movimentação sejam declarados à Receita Federal e ao Banco Central. O ex-prefeito de São Paulo e possível candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, fala sobre essa descoberta de contas de integrantes do governo em paraísos fiscais.
Quando você é funcionário público, a questão é muito mais grave, porque você não pode ter dinheiro fora em contas que têm movimento financeiro, ainda mais sendo ministro da Economia. Então, há suspeitas, né, de que o Guedes teria movimentação financeira nas suas contas, que são declaradas à Receita Federal, mas não podem, por conflito de interesse, ter movimentação financeira patrocinada pelo titular da economia brasileira. Porque abre-se 2 possibilidades. Se houve movimentação financeira, é improbidade administrativa, e se houve utilização de informação privilegiada, aí é crime. Aí não tem dúvida de que é crime. Então, tem que apurar, tem que abrir as contas e ver o que aconteceu de fato, porque pode, de uma imoralidade, no meu ponto de vista é uma imoralidade, mas podemos ter também improbidade ou crime tipificado no Código Penal.
A CPI da Covid entra na sua última semana de depoimentos. Na quarta-feira, deverão ser ouvidos os médicos da Prevent Senior que prepararam um dossiê e denunciaram a prática ilegal do plano de saúde ao prescrever o chamado kit Covid sem autorização para pacientes em tratamento contra a doença. Três médicos foram convocados: Jorge Joberti, Andressa Joberti e Walter Correia de Souza Neto. Um deles afirmou que foi ameaçado pelo diretor executivo da Prevent, Pedro Batista Júnior. Nesta terça-feira, será ouvido na CPI o sócio da empresa VTC Log, Raimundo Nonato Brasil. A empresa, que tem contrato com o Ministério da Saúde, tem o controle da logística para a distribuição de insumos e vacinas contra a Covid. A VTC Log é investigada por supostos pagamentos de propina para servidores públicos. E na quinta-feira, a CPI da Covid vai ouvir o presidente da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho. Ele é responsável por fiscalizar os planos de saúde. O relatório final da CPI tem previsão para ser entregue entre 19 e 20 de outubro e deve indicar, entre outras coisas, vários crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo seu governo. E já está de volta ao Brasil o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Neste domingo, ele publicou em suas redes sociais que testou negativo para a Covid-19. O ministro estava em quarentena em Nova York desde a Assembleia Geral da ONU, após testar positivo duas vezes para a doença. Queiroga estava na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que fez discurso na Assembleia Geral da ONU. No retorno ao Brasil, Queiroga terá que explicar o que ele tomou para a Covid-19, já que o presidente Bolsonaro insinuou em sua live de que ele teria tomado os remédios que não têm eficácia comprovada. O Brasil registrou neste domingo 237 mortes por Covid em 24 horas. O número de mortes na pandemia no país chega a 597.986. A média móvel de óbitos no país ficou em 500. Se comparado com os índices divulgados há 14 dias, o país está em estabilidade. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou ontem que o carnaval do ano que vem na cidade será sem distanciamento e sem restrições sanitárias ao público. Segundo Paes, a vacinação na cidade já está quase atingindo todo o público e os casos de infecções, ocupações de leitos e mortes estão em queda. O prefeito disse ainda que o Réveillon também será sem restrições. Mas será que já é hora de declarar um carnaval sem restrições? Com a palavra, o médico aqui do UOL News, o nosso colunista Gonzalo Vecina.
O Daniel, que é o secretário lá do Rio, é uma pessoa muito séria, muito competente. Eu tenho absoluta certeza que, se ele for secretário, o carnaval não vai ser desse jeito. Eu acho que existe a possibilidade de você ter carnaval, mas carnaval de rua não existe a possibilidade. Então, não vejo carnaval em salão, mesmo com gente vacinada por causa da aglomeração, mas vejo o carnaval eventualmente na passarela, com gente vacinada embaixo, gente vacinada em cima, né? Aí há a possibilidade de você ter algum tipo de atividade momística, né? Mas carnaval de rua, com gente solta, como a gente vê, aquele mar de gente correndo, eu acho que seria a explosão de uma terceira, quarta onda violentíssima. Não pode, não tem cabimento.
Devido à falta de chuvas, o sistema Cantareira de abastecimento de água em São Paulo entrou em estado de restrição e chegou a 29,9% de sua capacidade. Esse é um dos níveis mais baixos registrados nos últimos 5 anos. De acordo com a Agência Nacional de Águas, o reservatório entra nessa faixa de restrição quando chega a um volume igual ou maior que 20% e menor que 30%. O sistema Cantareira é o maior reservatório de água do estado, responsável por abastecer mais de 7 milhões e 200 mil moradias na região metropolitana de São Paulo. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Uau.